Dois dedos de conversa.
Está a decorrer desde o final do mês de maio e vai estendendo-se até dia 27 de julho uma mostra a Brasil Teatro Online até dia 27 de julho. Vou conversar neste momento com Irene Ravache. Vamos conhecer um pouco melhor este trabalho que a produtora de espetáculos brasileira Fontes Artes está a desenvolver em Portugal. Uma ótima iniciativa para trazermos a cultura, utilizarmos as redes sociais e as plataformas digitais a favor do conhecimento e da educação, já que a cultura salva, não é, Irene?
A cultura salva, a arte, né? A arte salva, educa, a arte protege. Através da arte você tem uma visão melhor do ser humano. Eu, quando digo melhor, é porque ela é mais abrangente. Eu penso que através da arte você se conecta com outro ser humano de um modo menos preconceituoso e de uma forma mais amorosa e acolhedora.
O teatro normalmente é um meio que tem uma ligação muito direta, não é? O ator está ali, recebe as energias do público, consegue perceber aquilo, as emoções que estão a passar-se naquela sala. Como é que isto agora acontece online?
É, isso que você falou é uma verdade. Esse encontro, eu costumo dizer que o teatro nasceu há 5 mil anos quando um grupo de homens vinha conversando e um deles deve ter subido numa pedra para ele ter um destaque maior para poder passar, defender mais o seu ponto de vista. Os outros ficaram ouvindo. Para mim, esse foi o primeiro ator e a sua primeira plateia. Então, o fenômeno do teatro realmente acontece na fusão de palco e plateia. Tanto que você pode ensaiar uma peça, você vem ensaiando um espetáculo, mas a peça, o espetáculo mesmo, só nasce, vamos usar esse termo, com a presença do público. Muito bem, vem a pandemia.
Exato.
Não temos essa proximidade. E temos essa nova ferramenta, que é levar o nosso trabalho online. Os primeiros trabalhos online é como uma criança quando aprende a andar. Ela vai meio que tropeçando, ela precisa que alguém dê a mão, ela engatinha, até ela ficar firminha e começar os seus passos. Então, as primeiras tentativas online, elas eram bastante complicadas tecnicamente. Nós não sabíamos exatamente como é que isso está sendo captado, a luz. Mas nós fomos aprendendo. Por que que nós fomos aprendendo? Porque é muito importante continuarmos fazendo aquilo que nós amamos fazer, que é o teatro e através dele nos comunicarmos, ainda que à distância. Essa experiência nos trouxe uma resposta que penso ser muito rica, enriquecedora, porque o nosso país é imenso.
Sim.
Algumas cidades muito pequenininhas, elas não têm teatro. A resposta que nós temos, eu estou dizendo isso porque nós temos essa resposta do público. Foi a primeira vez que eu vi teatro. Ai, que experiência maravilhosa. Não vou deixar de assistir mais a teatro. E quando parar a pandemia, eu vou assistir teatro
ao vivo.
Então, e nós tivemos, se nós ficamos longe do nosso público costumeiro, nós ganhamos um novo público. E isso eu considero importantíssimo.
Aqui há muita gente que acusa o valor do bilhete ser caro. Outros acusam porque está centralizado apenas na capital ou nas cidades maiores. Desse lado também houve esse sentimento de perda ou de uma ansiedade com a possível perda deste meio de contacto com o público.
Olha, eu tenho... Em agosto eu vou fazer 77 anos. E eu trabalho desde os 16 em teatro. Às vezes tem temporadas que eu escuto. O teatro está morrendo. Que crise horrorosa. O teatro vai acabar. Não, não. Isso pode ser por um momento, mas ele não morre, ele não acaba. Porque é uma necessidade para quem faz e para quem vai. assistir. A necessidade do encontro. O teatro é uma celebração. As missas, elas são uma celebração. É muito parecida com o teatro. Há uma necessidade daquele encontro. Ele passa por imensas dificuldades. Muitas vezes o preço do ingresso é alto, sim. Mas quando eu pego uma cidade como São Paulo, que é a cidade onde eu moro, que é uma cidade
Grande.
grande, a diversidade de oferta teatral é impressionante. Tem teatro para todo tipo de escolha, todo tipo de texto, preço, em vários lugares, lugares não convencionais. E por quê? Porque as pessoas continuam fazendo e as pessoas continuam indo. Às vezes eu leio assim sobre uma peça que está em cartaz e com um tema bastante exclusivo. E eu digo, meu Deus, a que tipo de público esse texto atinge? E quando eu vou aferir, tem procura. Ela pode não ser a minha escolha, ela pode não ser a sua escolha, mas é a escolha de alguém.
O teatro não exclui, tem aqui um leque bem vasto de opções.
Veja a configuração de um teatro elisabetano, que é aquele que tem o palco e a plateia fechados, não é? Não é um teatro de arena, não é um teatro ao ar livre. Quando você está no palco e você olha, aquilo é um abraço, há um envolvimento e ele é palco de reflexão. O teatro é para você, seja através da comédia, através do drama, através da tragédia. É um lugar onde o espectador saia com alguma coisa que ele possa continuar conversando com a pessoa com quem ele foi ao teatro. Ou se ele foi sozinho, ele vai conversar com ele mesmo sobre aquilo que ele viu, que ele ouviu, qual foi a impressão que aquilo lhe causou. Havia uma ideia de que o teatro teria uma quarta parede, que seria uma parede imaginária, que separaria o palco da plateia. Eu não tenho essa quarta parede. Eu não trabalho na minha cabeça, no meu inconsciente, enfim, eu quando estou num palco, essa quarta parede não existe. Ou melhor, ela existe, sim, atrás da última fileira.
Exato, engloba tudo, não é? Mas
Exatamente.
nós, como
Porque
público, acho que isso é que também faz diferença. Eu sinto-me sempre como parte. Eu já me emocionei muito, já o rir, o chorar, não é? O fazer-nos emocionar e reagir àquilo que vocês nos estão a apresentar mostra que nós estamos lá convosco. E isso para mim sempre me arrepiou muito. Agora estou um pouco a falar da minha experiência pessoal, mas.
uma atriz ouvir é muito bom, porque isso reforça essa ideia, essa convicção, na verdade, que eu tenho e que muitos colegas têm, que sem esse encontro fica difícil existir o fenômeno teatral. E quando ele se dá online, também o espectador está predisposto a isso. É como nós. Durante a pandemia, quantos amigos, parentes nós conversamos online, não é? Podemos manter o contato, a alegria, ou dividir as preocupações, ou chorarmos as nossas perdas, que são inúmeras, online, ou através de uma chamada de vídeo. É o que temos por momento e é isso que nos deixa, isso que nos conecta. E com o teatro a mesma coisa. Eu não sei o que se passou com você. A cultura foi a minha grande companheira, tem sido, porque ainda estamos, não é? Eu não sei o que seria de mim sem a cultura. Porque as mensagens, as notícias são pesadas. E por que que eu digo que a arte nos salva? Porque acho que acontece comigo e com muita gente. Então, eu vejo aquelas notícias, recebo aquelas notícias, ou através do WhatsApp, ou através do telejornal, do e-mail. E aí alguém me manda um vídeo bonito, um vídeo de esperança. Um vídeo com uma coisa bela. Ou um vídeo de uma criança que está fazendo uma graça, que está fazendo uma peraltice, mas aquilo é encantador. Ou algum colega, eu tenho alguns colegas que eles leem textos tão bonitos. Ou alguém manda uma prece, não importa de que religião. Parece que todo aquele peso que eu estava, ele deu uma amolecida, ele abriu uma brecha para a esperança, para que eu possa dizer, não, o mundo também é feito disso. O mundo não é só feito de dor, de perda.
Há que viver.
É.
Voltando aqui
Sim.
à mostra, Irene, o que é que os portugueses podem esperar desta mostra que está disponível online? É possível comprar bilhetes a um valor bastante simpático. Partilho já que para a compra da Mostra Brasil Teatro Online é só passar no site da Ticketline e tem logo um destaque para a Mostra Brasil Teatro. São várias peças e vários artistas, não é?
Excelentes artistas, todos esses espetáculos tiveram muito destaque aqui no Brasil. Tiveram a oportunidade de ir a várias cidades, eu não tive, mas as minhas colegas sim. Nessa Mostra Brasil de Teatro Online, além do meu espetáculo, que eu vou falar um pouquinho dele, nós temos quatro atrizes de primeira: Denise Fraga, Alessandra Negrini, Débora Falabella e Yara de Novaes.
Todas atrizes bem conhecidas do público português.
Todas elas desenvolvem um trabalho. Elas fazem pesquisa, têm uma posição social, como cidadãs, muito se importam com o social. Bom, eu sou fã delas, então eu sou suspeita para falar. Eu já tive a oportunidade de vê-las atuando. E elas são muito diferentes. Nós, agora vou me
Sim.
incluir, somos muito diferentes em idade, em jeito, mas temos em comum esse amor ao nosso ofício, né?
A Irene vai apresentar.
Alma despejada. Alma despejada. Eu estou sozinha em cena. É um texto da Andrea Bacit. Andrea Bacit, ela é autora e atriz e produtora. Ela também produziu o nosso espetáculo. Uma história, eu vou usar a expressão, muito saborosa. Tem essa personagem, Teresa. A Teresa está na casa dela, onde ela morou a vida inteira. Ela nasceu, foi criada, casou e continuou morando nessa casa. Mas existe uma particularidade nesse dia. Ela está se despedindo da casa, porque a alma dela foi despejada. Por que que a alma dela foi despejada? Porque ela está morta. Teresa morreu, mas ela continuou. Ela, como ela mesma diz, eu venho muito aqui. E se eu não estivesse morta, eu diria que eu vivo aqui. E aí ela começa a falar da casa, ela começa a falar do casamento, ela começa a falar dos filhos. Ela vai contando a história dela através da memória que ela tem da casa. E tem coisas que ela, logo no início, ela diz: a casa é o cenário de uma vida. As pessoas, a família, o cheiro da comida, os brinquedos, a cor das paredes. E agora a casa foi vendida. O chão da casa é de madeira. E ela diz: vão trocar, vão colocar porcelanato. Eu não sei se esse nome se usa também aí em Portugal, mas enfim, é um
É
material
mosaico.
frio.
É mosaico.
Que é muito prático, mas não é aquele chão de madeira onde ela brincou, onde os filhos brincaram. Ao longo dessa história, acontece algo no casamento dela e que ela conta. e o espectador fica talvez à espera de que ela vá falar de uma traição.
Eu já
De
estava a
fato,
achar
é
isso.
uma traição, mas não é uma traição sentimental, de uma mulher que foi traída por um outro interesse, ou homem ou mulher. Não. É uma traição de caráter. E isso é muito forte na peça. Muito forte. É muito bonito. Agora, ao mesmo tempo, o espectador sabe que ela tá morta. Ela é muito divertida. Ela diz assim: e depois que você morre, a memória melhora. E ela vai contando coisas. E ela diz: ah, deixa eu contar uma coisa. Isso aqui, por exemplo, eu já vou avisar: fumar é proibido aqui. Aqui não é permitido. Então, a Andrea tratou com leveza e com poesia. Tem momentos muito poéticos. E eu me encantei quando eu li o texto. Ela escreveu para mim e eu fiquei encantada com o texto. A direção é do Elias Andreato, um diretor. Nós já tivemos oportunidade de levar aí em Portugal um trabalho com a direção do Elias Andreato, que foi a peça Meu Deus, que eu fiz com o Ricardo Pereira, o vosso Ricardo Pereira. E eu tenho a sensação de que as pessoas vão se identificar muito com essa mulher e com o que ela diz. O nosso espetáculo foi gravado no nosso palco durante a nossa temporada. Tem uma luz belíssima. Agora eu vou ser mãe coruja, porque a luz é do meu filho, Irã Ravache. Mas não sou coruja, não. Ele está concorrendo a prêmio por esse trabalho de luz. Andréa também pelo texto e produção. E eu estou concorrendo também como melhor atriz. A trilha sonora é linda. O cenário do Fábio Namatame. Então eu quero convidar a quem estiver nos ouvindo, e principalmente gente da minha idade, que às vezes pode ter um... Ah, será que eu vou saber entrar numa plataforma? É fácil. É fácil entrar na plataforma do Ticketline.
É, eu estou com o site aberto, é fácil mesmo, tem a opção de selecionar a peça, temos aqui cinco peças. A peça fica disponível por 24 horas após a compra do bilhete. Acho que
Sim.
é acessível, é acessível.
E são, como você disse, tem mais espetáculos. E todos eles, eu garanto, bem diferentes.
Tem para diferentes gostos. Ou para
Sim.
explorar
Que
diferentes géneros. Temos aqui A Árvore, com Alessandra Negrini. Temos Galileu e Eu, A Arte da Dúvida, da de Denise Fraga. Alma Despejada, da Irene. Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, com Débora Falabella e Yara de Novais. Contrações, com Débora Falabella e Yara de Novais, novamente.
As meninas estão levando dois espetáculos. É muito gratificante saber que esses espetáculos podem chegar a pessoas que nós nem
Nem exato.
imaginamos e pessoas que talvez não tivessem chance de estarem num teatro.
Alma Despejada, aqui ficou um levantar da ponta do véu para quem quiser aproveitar esta peça até dia 27 de julho. A mostra do Brasil Teatro Online está disponível. Para terminarmos a nossa conversa, eu ficaria todo um programa.
Eu adorei conversar com você, que coisa boa.
Irene, eu ficava aqui horas a sério a falar consigo.
Olha, mas eu também ficaria, mas imagino que bom, nós temos
É
compromissos,
isso mesmo?
mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que eu já falei, não sei, talvez eu vá me repetir, para dizer que eu assisto sempre, eu ouço com muito prazer um programa chamado O Baile das Palavras, com Inês Menezes e Paula Ribeiro, exatamente por essa proximidade com Portugal. Eu fico deliciada de cada vez mais ver como nós somos muito parecidos, mas também temos as nossas diferenças nas nossas palavras, mas como dá para a gente ter um diálogo. Não é?
É.
Eu acho que é importantíssimo. O melhor diálogo é quando nós temos as nossas diferenças, o que surge disso.
Porque
Ai, Andréia, eu também adoraria continuar falando com você, com seus ouvintes.
obrigada por ter apresentado a Mostra Brasil Teatro Online e por este momento. Obrigada por ter aceito o convite.
E eu agradeço também a oportunidade de falar com uma mulher tão inteligente,
Não.
com. É verdade, tão sensível. Muito obrigada. Até uma próxima e que seja aí em Portugal ao vivo.
Sim, no estúdio, as duas.
Com o maior prazer.
Dois dedos de conversa.